começando mais um Hitkill, esse Hitkill número 73, em que a gente vai falar da nossa experiência jogando The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e essa aula de gameplay. E nesse Hitkill, olha só, a gente tem um convidado super especial, que é o Daniel Ren. Ren.
Isso aí, é mais ou menos por aí.
Por aí, né? Que ele tá à frente do site Ofertas Nintendo, que faz a gente gastar dinheiro comprando coisas legais com descontos da Nintendo. A gente aqui, né, já gastamos dinheiro pra caramba com isso. E também ele é podcaster no Ultra N Podcast. Tudo bom, Daniel?
Tudo bom, muito obrigado pelo convite. Peço perdão pelo meu sobrenome complicado, mas foi a mamãe que fez, tá? Tá tudo aí.
Então vamos lá, galera. E antes da gente começar, vamos apresentar os hosts aqui também, né? Que a gente também é importante. Eu sou a Vivi Werneck.
Eu sou o Ricardo Ciozzi.
E eu sou o Arely Bore.
Então vamos lá, vamos começar esse programa. Ah, e antes da gente começar, só um aviso bem rápido. A gente vai falar sobre as nossas experiências, né, com o jogo. Todos nós aqui terminamos o Tears of the Kingdom. Então, spoiler alert, a gente vai comentar algumas coisas, tanto de gameplay, algumas coisinhas de história que podem ser spoilers pra quem ainda não jogou, então estejam avisados, tá? Que algumas coisinhas podem rolar em relação a isso. Então, sem mais delongas, vamos lá começar o programa, né? Então, e como a gente já falou, é nesse episódio, né, super especial que a gente tá aqui com o nosso queridíssimo Daniel, a gente já vai jogar na fogueira, assim, a primeira pergunta sobre essa experiência de Tears of the Kingdom, que é: quais as principais diferenças que vocês, eu também vou falar, né, que vocês notaram em relação a Breath of the Wild e em relação a Tears of the Kingdom? E é claro que a gente vai deixar o Daniel falar primeiro, jogar ele na fogueira primeiro, afinal de contas a gente trata bem nossos convidados aqui.
Justíssimo.
Obrigado. Putz, falar de Zelda, pra mim, é sempre muito, muito gostoso, porque é a minha série favorita. Nossa, eu realmente me emociono vendo a apresentação, jogando o jogo. Eu só jogo na TV. Eu vi até o Ciozzi aqui no off, falou que ele também é mais o Team TV do que o Team portátil, né? Então eu faço toda uma preparação pra jogar Zelda. Então nos últimos meses eu só fiz isso na minha vida. Eu só joguei Zelda. Tarde da noite eu jogava, porque durante o dia a gente trabalha, né? E o resto só sobra o resto da noite. E o que que eu percebo com... Vamos pegar da onde veio esse jogo. O jogo é uma continuação do Breath of the Wild, né? Que é um dos jogos mais comemorados, não só na comunidade Nintendo, como no mundo dos games, né? É um jogo que é copiado, referenciado, eu acho que é a melhor palavra, né? Referenciado por outras empresas, referenciado pelos próprios produtores da indústria, né? Falam que jogam, que ali tem muitos fundamentos, que olham para o jogo como uma aula de game design. Só que assim, eu sou o fã chato. Eu sou o fã que, assim como o Ciozzi, se é aquele...
O Ciozzi é chato, o Ricardo é chato.
mas eu acho que a gente é chato no sentido bom da palavra, porque a gente é aqueles caras old school da vida, que começou a vida lá no Ocarina of Time, pra não dizer antes, mas eu sou mais Ocarina of Time. E fica muito naquela, assim, Ocarina of Time é Zelda, e Zelda é Ocarina of Time, tudo que a gente vai jogar, a gente fica comparando com Ocarina of Time. E Breath of the Wild foi uma quebra de todos os paradigmas pra gente, porque Zelda Breath of the Wild é um outro tipo de jogo. Eu considero até um outro tipo de Zelda, né? Porque ele vai por um outro esquema de jogabilidade, uma coisa totalmente diferente do que a gente é Zelda em Ocarina, em Wind Waker, em Twilight e tudo mais, né? E a gente, fã chato, a gente gosta muito do Breath of the Wild, só que a gente tem as nossas vírgulas com Breath of the Wild, sabe? É tudo lindo, tudo maravilhoso, a gente gosta muito, mas a gente sente falta de coisas. E eu acho que o resumo da obra que eu posso fazer aqui nessa abertura sobre Tears of the Kingdom é como Tears of the Kingdom, ele pega a estrutura de Breath of the Wild e eu acho que ele consegue ficar mais palatável pro fã antigo. Ele consegue pôr mais elementos do que a gente tem nos jogos antigos, não iguais, claro, porque a estrutura segue Breath of the Wild, essa questão de você fazer o que você quiser, na hora que você quiser e tudo mais, mas ele consegue dar um quê a mais no sentido de história, de estrutura, para deixar mais épico. político. Então eu acho que Tears conseguiu juntar as duas tribos. Ele é a liberdade, a maluquice do Breath, mas ele consegue dar uma camada de história muito mais profunda e muito mais robusta para o jogo. E a partir disso, a gente vai falar muito mais sobre o jogo, mas eu acho que essa é a maior diferença entre Breath e Tears, e acho que é o que mais me deixou animado com esse jogo e me fez querer curtir cada pedacinho para até chegar no final do jogo.
Agora eu queria saber de você, Ricardo. Você concorda com o Daniel? Como é que você sentiu essa diferença aí do Breath pro Tears? Acho que é melhor a gente falar diferença do Breath pro Tears do que são nomes enormes, a gente conseguir pronunciar tudo isso.
Pro Chorinho.
Do bar pro Chorinho, vamos lá.
Eu sempre gosto de bater papo com o Dani, porque eu normalmente concordo com quase tudo que ele fala, então estou concordando novamente.
Quase tudo.
Quase tudo, né? Obviamente, né? Se eu concordasse com tudo, não ia ter ganho.
O feijão é por cima do arroz, Ciozzi?
Sempre. Feijão sempre
então,
por cima.
Então tá certo.
Muito bem.
Com uma pimenta ainda.
É por baixo,
gente. Por baixo, menino, sai daqui.
Ali. O Tears of the Kingdom, ele, assim, na verdade, voltando pro Breath of the Wild, eu não sou do time que considera Breath um jogo 10 de 10, eu sou do time que considera 8 de 10, porque pra mim faltam coisas em Breath of the Wild, como o Dani acabou de mencionar, e o Tears, ele supre tudo o que faltava em Breath, ele supre, tanto é que eu vou fazer uma pergunta pra vocês agora: qual chefe do Breath of the Wild é o seu favorito? Silêncio. Por quê? Porque ninguém lembra dos chefes em Breath of the Wild. Ninguém lembra deles. Agora, no Tears, rapaz, é um mais legal que o outro. Queen Ghibidoo é melhor. Um é mais legal que o outro.
O mais chato, na verdade, né?
Nossa, pra mim, assim, o Tears, ele, só de ele colocar de volta dungeons e chefes, já... Tchum. Já elevou, já jogou
o nível
lá pra
cima. Eu não sou o fã chato que não acha que no Breath não tem dungeons, porque eu entendo que as Divine Beasts são dungeons, mas eu acho que o grande problema dela é a questão visual dentro da estrutura do jogo. Tá tudo certo, gente, não estou problematizando o jogo, tá? É que como tudo no Breath tem a mesma cara, então você entra na Shrine, tem a mesma cara, que você vai na Divine Beasts, tem a mesma cara, tudo tem a mesma cara, então parece que você está sempre fazendo no mesmo lugar. Aqui não, aqui você está em ambientes diferentes, chefes são diferentes, então é Zelda. Cada hora você vai ter uma surpresa, e isso é muito gostoso. É muito gostoso você chegar no chefe e você dar de cara com aquele bicho gigante, ou aquele bicho pequenininho, e tentar descobrir o que fazer com ele, né?
Não, e detalhe, aquele bicho gigante do nada, que às vezes você só tá lá embaixo nas devs, catando suas fumacinhas branquinhas, e de repente, do nada, me aparece o raio de um bicho quilométrico, e ele te suga pra dentro dele. Game over. Gente, o que aconteceu? O que foi isso? Né? Então, só atropelando um pouquinho vocês, foi uma coisa que eu notei, assim, de extremamente diferente, porque o Tears of the Kingdom, ele conseguiu me deixar com um nível de ansiedade que o Breath of the Wild, eu simplesmente, vamos lá, legalzinho, entendeu? Eu ia pra aqueles depths lá da vida, assim, meu Deus do céu, eu tenho que passar por isso aqui, socorro. Você sente o grau de dificuldade elevar. E não só porque tá tudo escuro, mas é porque realmente você não sabe em que você pode tropeçar lá embaixo.
Aqui nesse jogo a gente não tem o hard mode, pelo menos até então nessa gravação, a gente não tem o modo difícil do jogo. Mas o que dá pra perceber é que lá embaixo é o modo difícil do jogo. Todos os personagens lá têm uma camada a mais, né, de poder, né, aquele poder que corrompe, perde coração, enfim. Inferno, né? Pra você. A primeira vez que eu joguei e que você começa no céu, você desce para Hyrule, né? Que a gente conhece. Aí você, do lado, já tem um buracão. Aí, lógico que o Daniel foi se jogar no buracão.
Eu sei, quem nunca, né?
Esquece história, esquece conversar com o personagem, vai se jogar no buracão. Entrei lá embaixo e falei, que é isso? Que é isso, né? Tipo...
Você não vê um palmo na sua frente,
não, porque
gente.
A Nintendo não tinha mostrado aquela desgraça. Hoje, quando a gente vê os trailers, a gente consegue identificar coisas que era aquele lugar. Mas a gente não sabia que existia aquilo. Então, isso que é legal. A Nintendo não ficar mostrando todos os detalhes do jogo. Ela não fala dos personagens, ela não quer mostrar, porque isso que é o legal. Na hora que você pega o jogo e começa a jogar e você vai pipocando coisa na sua tela, cara, vira um negócio que você guarda para o resto da sua vida. Então, essa é uma sensação. Essa, a primeira vez que eu desci no Deaths, né, o profundão que meu padre Edson fala, cara, isso ficou marcado na minha vida. Que eu desci, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Que lugar é esse? o que, que eu tenho que fazer aqui? A gente não entende aquele lugar no começo, né? É, e aí eu comecei a entender a mecânica de jogar. Logo eu entendi a mecânica de iluminar, né? Aí eu comecei a andar e encontrei esse bichão que você falou, Vivi.
Que ele te... Acabou.
Eu falei, eu acho que eu não deveria estar aqui.
Sim, mas foi exatamente o que eu fiz. Eu não deveria estar aqui. Eu, tipo, lá com a minha flechinha, com meu arcozinho de madeira, forreca, tentando acertar no olho do bicho. O bicho abriu a boca do tamanho de um bonde, me engoliu, morri.
É, o que o Daniel falou sobre entrar pela primeira vez nas profundezas, realmente ficou muito marcado. Inclusive, tem meu clipe lá, né, de quando eu entrei pela primeira vez, porque não só... O fato de ser um mapa que a gente não tinha visto antes, mas toda a atmosfera, né? De você entrar nas profundezas, né? Quando tocou aquela tipo aquela trombeta, né? De você dizendo... Cara, aquilo me arrepiou de um jeito. Eu falei, meu Deus, eu tô indo pra onde? Eu tô indo pro inferno,
e
né?
Toda sabe? Vez que você desce e toca essa trombeta, você vai dar aquele opa!
Exatamente, é. E eu sou muito rato das torres, né? Eu sempre faço as torres primeiro. Em todos os elos.
O Breath of the Wild
foi a mesma coisa. É, eu sempre abro o mapa. E eu fui fazer isso. Quando eu desci nas profundezas, eu falei, ah, agora eu vou explorar. Eu vou abrir todas as raízes. Só que aí, quando eu fui na primeira raiz, aí abriu só um buraquinho, né? Falei, tá, ok. Então deve ser, sei lá, o mapa aqui nas profundezas.
Deve ser só.
É, deve ser menor, tipo, é uma coisa assim, é em menor escala e tal. Aí eu fui abrindo outra. Falei, caraca, mano, esse mapa aqui parece que não acaba, parece que é muito maior. Aí depois eu fui na internet, né? Eu fui ver assim, tá, quantas raízes tem na profundeza? 120 raízes.
E eu não tive coragem.
Eu não tive
fazer
paciência pra fazer
você
todas
tá
elas.
Aí eu falei, aí eu vi que, tipo, o mapa de baixo é o de cima invertido. Eu falei.
É um Stranger Things, entendeu?
Que
negócio
surreal.
É muito legal. Não, eu percebi isso sem olhar na internet de novo. É isso que faz você ficar guardar esse jogo pro resto da sua vida. Você vai levar ele pro resto da sua vida. A hora que você saca que você desceu num lugar que você não faz ideia do que você... É, e você começa a abrir e você percebe que no mapa, que o mapa do jogo tem 3 níveis, você percebe, peraí, são 3 camadas de mapa. Então, a Nintendo ficou martelando, não, você vai pro céu. Não, você vai pro céu. Você vai pro céu.
É, tudo era o céu.
E começa o céu, e tudo céu. E a hora que você cai lá embaixo e fala assim, peraí, tem um terceiro nível. A Nintendo é uma maluca, ela não só ampliou o jogo pra cima, como pra baixo. Então,
sim.
Cara, isso é muito marcante. E, de novo, se eu pudesse jogar jogos, mais jogos dessa forma, sem saber nada, eu gosto de fazer isso pra filme, eu gosto de fazer isso pra jogo. De
nossa,
não ver
gente,
nada.
É muito igual. Eu não gosto de ver trailer de filme, eu gosto de me surpreender, eu gosto de saber pelo menos o máximo o gênero do filme.
Eu gosto de ver o primeiro trailer, por exemplo, vamos pegar um exemplo recente. Eu vi o Barbie a primeira vez, eu falei, cara, me vendeu. Aquela Barbie parada em pé, como um monolito, fazendo referência a 2001, Odisseia, não sei. Já foi, já tem meu ingresso, fui assistir sem ver mais nada. Cara, e a melhor coisa que eu acho, a melhor sensação que você tem é você fazer esse tipo de coisa.
E a Nintendo, ela mostrou, né, basicamente, ela mostrou para a indústria de cinema como fazer trailers. Porque ela não... É, tem tanto conteúdo em Tears of the Kingdom que no trailer você não sabe nada. A gente, depois que a gente termina o jogo, a gente fala, ah, beleza. Mas antes de você começar a jogar, você fica, tá, eu vou pro céu, beleza. Mas eu vou ficar voando que nem Skyward Sword? Pera, será? Então, ela é uma aula. Na verdade, esse jogo, na minha opinião, é uma aula em todos os aspectos possíveis, assim. Tudo que ele oferece, desde o trailer até o marketing aqui no Brasil, e por é aula de como você apresenta um jogo.
Você lembra do um dos trailers do Zelda? Porque eu tive que consumir os trailers. No Breath of the Wild, eu só vi um trailer e parei, não quero ver mais nada. Esse eu consumi todos os trailers da vida que apareceu, mas como eles não mostravam nada, tudo bem, né? Mas você lembra aquela cena que o Link cai que meio Missão Impossível no meio do monte de raio? Essa foi quase a minha penúltima shrine pra ser feita, que apareceu essa cena. Eu falei assim, eu não acredito que aquela cena que eu vi no trailer é só agora, depois de 160 horas de jogo, que eu fui
achar. Que você tá
ela.
Vendo.
Pois
cara,
é,
uma
pois
coisa
é.
Assim, é, bem, bem peculiar. A minha relação com Zelda, e agora o Daniel e o Ricardo vão querer me matar principalmente, é que eu nunca fui fã de Zelda.
Ah!
Sério, assim, eu nunca gostei, eu nunca tive paciência pra
não,
Zelda.
Mas eu entendo, eu entendo.
Sim, aí o que aconteceu? eu nunca gostei, eu nunca, não é que eu nunca gostava, eu chegava até a metade e em algum momento eu enjoava e ia jogar outra coisa. Eu acho que o máximo antes do Breath e do Tears que eu avancei num Zelda foi aquele do DS, do barquinho, que eu achava super fofo, do naviozinho.
Que é o inferno pra você avançar também.
Exatamente. Então, em algum momento, eu dropei esse jogo porque apareceu alguma outra coisa na minha vida. E aí, quando chegou o Breath, que eu trouxe ele, comprei ele numa press trip da vida que eu fiz, assim, ah, vou dar outra chance. Que eu comecei a jogar, gente, tá diferente, né? Tá mais
aí
aberto.
Eu sou chato. Tá diferente.
Pois é, entendeu? Mas a questão é que justamente ele cumpriu o papel de trocar a mente de quem tinha versão a Zelda, que nem eu... Tá diferente. E comecei a jogar e jogar e jogar. Só que aí que tem uma coisa muitíssimo engraçada. Porque, tipo, eu até comentei com o Ari isso na época. Que eu tinha feito tudo do Breath of the Wild. Tudo. Peguei todas as lembranças. Tudo. Tava com os melhores equipamentos. Fiz todas as bestas lá da vida. Os negócios chatos pra cacete pra fazer aqueles puzzles. Fiz tudo. Só faltava ir no boss. E aí o que aconteceu? Enjoei.
Ah,
fazer outra... Mas calma, calma aqui, vou chegar, calma. Ai, calma, porque eu sou dessas. Né? É que eu precisei jogar alguma outra coisa pra review, só que aí que acontece, eu esqueci como se jogava o Breath of the Wild. Porque é tanta
ela
coisa...
Ela esqueceu por 3 anos.
Eu esqueci, só que nessa... Ah, em algum momento
como
eu jogo.
Conseguiu?
Em
como?
Algum momento eu volto. Parei por 3 anos, eu tenho ele na caixinha, o Breath of the Wild. Né? Parei. E aí veio, veio o Tears, assim, antes de chegar o Tears, eu vou terminar o Breath of the Wild, porque agora é questão de honra. Terminei.
Ó, não, conta que fui eu empurrinhar o teu saco lá.
Aí você, assim, ai, Ari, eu já vi o final no YouTube.
Sim, eu falei, não, a experiência de jogar é diferente, é épico. Tu precisa terminar o Breath of the Wild antes do Tears of the Kingdom.
Fechei. E aí, beleza, gostei, achei maneiro. Peguei o Tears of the Kingdom, comecei a jogar, assim, gente, e tipo, bum, outra coisa na minha vida, a história do jogo deu um upgrade, assim, e uma... A gente vai falar sobre a história um pouquinho mais pra frente, mas o que eu mais gostei é em relação à história, porque, assim, eu sou muito RPG da vida, então eu dou muito foco pra história quando ela se proponha a ser uma parte importante do jogo, né? Então, que você não precisa... A história do Tears of the Kingdom, ela está dividida não só na main quest, quanto nas side quests também. Então, tudo é importante você fazer, tanto buscar as lagrimazinhas, quanto fazer algumas side quests em específico, tipo lá na florestinha dos Korok lá da vida, pra poder pegar o gancho, pra poder... ver a Zelda flutuante, entendeu? O dragãozinho. Então, esses fragmentos de história que vão se juntando, entendeu? De uma forma que, assim, eu lembro que quando eu tava um pouquinho mais adiantada que o Ari, que tava lá na odisseia dele do profundão lá da vida, dos The Depths, eu falei, Ari, para o que você tá fazendo e vai fazer as lágrimas. Vai fazer as lágrimas, garoto, porque eu preciso de alguém pra conversar.
Então, vai. É porque a Vivi, ela é muito focada em história, né? Ela já falou. Ela gosta de conversar com os NPCs, fazer as side quests,
é por isso que a gente não se dá bem jogando co-op.
Que é só uma vírgula. É um pecado esse jogo não estar em português, justamente por isso. Porque o que tem de história nesse jogo, e que quem não tem... Eu não tenho. Eu sei inglês, mas eu não consigo pegar 100% do... Eu sei aquele basicão pra você entender a história, mas mais ou menos, entendeu? Agora, quem não entende... nada, vai perder tanta coisa legal.
Nossa,
tanta brincadeira.
Sim.
A side quest dos menininhos de cueca é fenomenal, entendeu?
É
fenomenal.
Muito boa. É muito excelente.
Só que eu sou completamente diferente em Zelda. Como eu te falei, tipo, no Breath of the Wild, a primeira coisa que eu fiz foi ir nas torres. Eu fui abrir o mapa. E nesse, o meu foco era abrir também todas as torres e os depths, todas as raízes. Eu quis fazer isso. Eu gosto de abrir todos os mapas, né? Pra eu ter... Ah, não só por isso, né? Pra também ter a facilidade do fast travel, né? Nossa, depois que tu abre todos os depths ali, a tua vida muda.
Como que você consegue se concentrar fazendo isso? Porque esse é um problema nesse jogo. Vou fazer uma coisa e você tem 30 coisas pra fazer ao seu redor.
Pra te distrair ao longo do caminho.
Não, mas eu vou me distraindo, exatamente.
Aí tem que manter o foco, não tem jeito.
Enquanto eu fui explorando os depths, eu fui fazendo as missões de lá, né? Então eu fui fazendo logo o do Master Koga, né, que tem lá aquela side adventure. É, eu fui abrindo todas as minas, pegando, né, todas as skins, né, do Link, dos jogos passados. Então, só que assim, eu já tava já, sei lá, há 70 horas fazendo isso, sabe? Só explorando. E a main quest tava lá, eu só tinha feito algumas missõezinhas, só o básico.
Eu queria conversar com alguém. Esquece.
Aí a Vivi desesperada falou, Ari, pelo amor de Deus, aconteceu tal coisa aqui, eu preciso falar pra alguém.
Eu mandei um áudio pra ele, me soluçando, quando eu peguei a última lágrima, eu falei assim, Ari, vai pegar as lágrimas ali, pelo amor de Deus.
Aí, só que aí eu falei, não, eu só vou continuar a história depois que eu fechar todos os depths. Aí eu fui, demorei mais uns 3 dias fazendo tudo. Depois eu subi e fui fazendo as lágrimas aí que a gente pôde continuar a história.
As lágrimas são dos jogadores jogando o jogo, entendeu?
Inclusive, já gostaria de deixar claro aqui que o Link, ele é até legal, mas a Zelda é foda.
Não,
porque
assim,
o que essa mulher fez...
Nesse jogo, cara...
O que ela fez pra poder salvar... resolveu o B.O. todo, entendeu? Do que ela sacrificou.
Não, ela resolveu o B.O.
Ela resolveu
o Link
B.O.
Porque o Link não ia conseguir.
Não,
sozinho.
Eu acho que isso é uma coisa legal de Tears. A Zelda é o personagem central, assim. Uhum. Você não controla ela. A gente até antes falava, será que a gente vai controlar ela? Não, a gente não controla ela, nada. Mas, cara, eu acho que é o jogo do Zelda que ela mais tá ali, sabe?
Sim.
Tá em todo momento, você lembra dela, ela fala com você, você vê... É muito estranho você ver as aparições, supostas aparições da Zelda. Então, ela tá no jogo inteiro. Você falar com... Como que chama aquele passarinho grandão? Eu chamo ele de Capitão Boing.
Gente, eu chamo de periquito. Tudo que é passarinho é o periquito grande,
jornal,
periquito
jornal,
pequeno.
É do
Lucky Clover, né?
Ele é um jornalista, então ele tá fazendo uma investigação ali das aparições da Zelda, o que tá rolando. Então, assim, esse quê de Zelda nesse jogo é uma coisa que eu acho que a gente pode falar que quase nenhum jogo a gente tem isso. A Zelda tá em vários jogos, tem o jogo de portátil que ela você joga junto com ela, mas é uma mecânica ali. Aqui é mais história, né?
Exatamente, ela é tão onipresente naquele... E você entende jogando por que, que ela é onipresente no mundo de Hyrule, porque ela foi no passado... Entendeu? Pra poder resolver aquele B.O. Então, a lenda, The Legend of Zelda, é contada desde não sei quantos mil anos atrás até os dias de hoje, porque ela já tinha feito esse... Olha aí, entra no metaverso da vida. Ela já tinha feito esse sacrifício há muitos milênios atrás, no início do primeiro reinado de Hyrule. Então, aí você entende o nome do jogo The Legend of Zelda. Porque, assim, ela estava ali, mas ela não estava. Então, ela estava sendo procurada há muito tempo, porque pelo fato dela ter voltado no passado, ela alterou o presente e o futuro. Efeito borboleta isso. Louco da
ela
vida.
Ela criou esse paradoxo temporal. E eu acho muito incrível como a Nintendo conseguiu lidar com paradoxos temporais. Porque
Sim. É
uma coisa que séries e filmes fazem... E sai tudo cagado.
A probabilidade de ser cagado é muito grande.
Eu não gosto de passeios no tempo e espaço normalmente. E eu acho que o único lugar que eu gosto é no Zelda, porque ele parece que é mais coeso. E não é um negócio que, tipo assim, é uma desculpa pra resolver um problema.
Sim, isso é porque que funcionou pra mim. Porque, assim, eu não acompanho o lore de The Legend of Zelda.
Ah, não, mas aí, entendi... não, mas aí
nem
não,
precisa,
não vai lá.
Nem
não
precisa,
vai lá, porque
verdade,
não tem lore.
Ah, sim. É. Porque assim, eu
a
não...
A linha
eu...
do tempo de The Legend of Zelda.
É, jogo, tipo, um jogo pronto, né?
Tipo, eu não acompanhei os jogos antigos. Então, assim, eu consegui entender. E consegui fazer esse link pra... né?
Esse eu peguei um assim...
Tô me retirando, gente. Bora.
Né? Eu consegui fazer essa conexão... com o nome do jogo e entender o porquê que é a lenda de Zelda. Assim, aí minha cabeça...
É, a própria Nintendo, antes de revelar o subtítulo, né, do Tears of the Kingdom, acho que falaram que seria spoiler, né, se ela... Por isso que eles falaram que era The Sequel of The Legend of Zelda Breath of the Wild. Aí quando eles revelaram Tears of the Kingdom, tipo, a gente continuou não entendendo, né? Porque...
Exatamente! E aí você entende que as lágrimas são dela pelo sacrifício que ela fez, entendeu? E assim, já que a gente já pulou pra essa parte de história, né... Então, assim, quando você descobre que aquele bendito daquele dragão que tá voando, aquela coisa, né? Porque aquilo é um dragão, né, gente? Porque o que acontece no Game of Thrones, aquilo é um wyvern. Aquilo dali não é um dragão. Já tive problemas homéricos com pessoas em relação a isso. Mas tudo bem, voltando aqui. Que você vê aquele dragão voando ali, você pensa, é ela esse tempo todo. Aí eu desmontei, né? Eu falei, meu Deus.
Eu também. Sim. Nossa, eu...
Não, quem não desmontou naquela cena? Aí
eu desmontei, eu tô
cena...
quase chorando aqui de novo, gente.
Na cena da última lágrima,
esposa,
não tem coração.
A minha esposa tava do lado, trabalhando, e eu jogando no sofá. Aí eu jogando a... É, assim, você começa a jogar o jogo, né? Você vê os dragões voando, você fala, ah, que legal.
E aí você fica, quem são os outros dragões, né? Essa é a questão também, né?
Aí eu vi, eu falei assim, ah, que legal esse dragão. Pô, assim, eu não lembro dele no Breath of the Wild, beleza. Daí eu fui jogando o jogo, né? Terminando... Quando eu terminei a quest, assim, eu fiquei assim, ó... É. Minha esposa se chama Thalita, assim... né? Eu falo assim, Thalita. E ela, Ricardo, eu tô trabalhando. Eu falei, não importa. Olha isso.
print.
A história maravilhosa do jogo, mas o gameplay de Tears of the Kingdom, que assim, explodiu cabeças. Inclusive, eu tava vendo um vídeo recentemente de uma engenheira que usou o Tears of the Kingdom pra poder testar coisas com os alunos dela, tipo de montagens de coisas diferentes que você consegue fazer com a outra hand e vários outros artifícios do jogo, né? É claro que a gente tem, obviamente, a parte da exploração, ok, a gente também tinha no Breath a exploração. Colocaram umas dungeons, tem lá as shrines e os korok lá que o pessoal faz bullying com os bichos, né? A gente fala deles depois, mas... O que realmente chamou a atenção no jogo foi justamente essa questão desse gameplay de você pegar as coisas e montar e transformar em qualquer coisa. E não só montar, né? Como, por exemplo, você criar armas diferentes e dar boosts diferentes para armas e para escudos. E aí eu queria justamente falar com vocês o que vocês sentiram com esse gameplay em relação não só ao Breath of the Wild, mas em relação a outros jogos que se propõe a fazer isso também, né? Que a gente tem que comparar com jogos que também se propõe a tentar fazer algo parecido. Eu lembro que na época o pessoal falou assim, ah, é tipo Minecraft, mas também não é Minecraft.
É, não é.
Então, assim, dissertem sobre o gameplay de Tears of the Kingdom. O que vocês acharam?
Olha, eu achei...
Vai,
eu não
Ari.
Tenho nem palavras.
Vai, Ari.
Porque...
Que romântico.
Eu não tenho nem palavras. Porque, é assim, a gente começa jogando Tears of the Kingdom achando que ele é só uma mera continuação, né? Tipo assim, ah, a gente jogou Breath, a gente já sabe... A gente já sabe como jogar o jogo. Só que a Nintendo vai lá e te mostra que você não sabe jogar o jogo, sabe? Que é uma experiência completamente diferente. E o gameplay é exatamente isso. Ele faz com que Tears of the Kingdom seja um jogo completamente à parte de Breath of the Wild. O legal desse jogo é que ele vai ensinando as pessoas tudo muito no devagarzinho, né? Ele vai te dando um ultra-hand, você faz um barquinho, aí depois você te ensina o fio, se você fazer uma arminha ali um pouquinho mais forte, você deixar o seu escudo um pouco mais resistente. Só que quando você desce pra Hyrule e eles começam a expandir, né, todo esse... o core desse gameplay, né? Tu fica embasbacado, porque são tantas possibilidades. Tipo, tá aqui em casa, e tem eu e o Diego, né? Que mora comigo. Ele também tá jogando Tears of the Kingdom. As nossas experiências com o jogo são completamente diferentes. Ele resolve as shrines completamente diferente de como eu resolvo. Ele chega lá em cima com outros equipamentos, com outros ventiladores e outros robôs que ele vai e monta lá. Então, tipo, esse que é o legal, né? É um gameplay que te dá tanta possibilidade que cada um vai ter sua experiência. E não só isso, né? Eu fiquei assim meio... A gente começa a entender, né? O porquê que a Nintendo levou um ano, né? Ela adiou um ano o game só pra fazer teste. Porque o que podia quebrar nesse jogo não tá escrito, né? Qualquer coisa... Porque é muitas possibilidades, né? Que ele abre, né? Pra você montar não só armas, como milhares de veículos diferentes e tal. Então isso me deixou, assim, muito impressionado. Impressionado. Acho que essa é a palavra.
É, eu gostei muito. Um dos hobbies que eu tive desde que eu comecei a jogar Tears of the Kingdom é ver vídeo no YouTube de pessoas criativas...
Sim, porque eu sou criativa, mas, gente, o nível de algumas pessoas...
Nossa,
é
cara.
O pessoal montando uns Transformers, uma coisa assim, e fazendo aquilo andar. Isso, gente, é muito, muito maneiro.
E eu acho que, assim, a gente destaca muito, né, o Fuse e por aí vai, mas eu acho que a gente... nós temos que dar muito crédito à forma de locomoção que a Nintendo nos oferece em Tears of the Kingdom. Que você pode fazer tudo. Você pode colocar uma bomba no seu escudo pra, pra dar um pulo, estourar e sair voando, pra, sabe? Você pode ir pro céu com uma facilidade incrível.
Eu adoro o Ascend. Cara,
é um dos meus favoritos também.
Foi a melhor adição, melhor adição.
Nossa, e você fazer os combos, tipo, você joga uma... usa o pra colocar pedra lá em cima, aí você solta a pedra, você volta ela no tempo, joga o Ascend, você passa pela pedra e... Cara, tipo, acho maravilhoso
isso. Toda vez que eu tô na parte de uma caverna e eu uso o Ascend, eu saio pro lado de cima e eu saio em Hyrule... E é rápido. A gente entende que aqui é um load que tá ali disfarçado, ele subindo e tal. Mas é rápido. E o mapa é enorme. E eu falo assim, como isso aqui é possível? Cadê o SSD? Por mim, fala que eu preciso do SSD. Isso sempre me pega, assim. Mas você estava falando dessa questão de gameplay. Eu acho que isso tem Breath, isso tem Tears. É o que a Vivi comentou um pouco, né, da transição, né, que a Nintendo fez com o mundo aberto em Zelda, né, que antigamente Zelda era um jogo, vamos ser sinceros, bem linear. Você tem que ir pra cá, você tem que fazer isso, depois você tem que fazer isso. Aí a Vivi cansava, vai embora e nunca mais joga o jogo.
Tipo isso. Ai, que coisa chata,
mas embora. Isso era, a Nintendo percebeu como um jogo... Como com a comunidade, acontece isso com a comunidade, as vendas do jogo foi começando a também se perder um pouco de força. Zelda nunca vendeu muito, a gente fala muito, ah, Zelda é a maior franquia, não sei o que. Zelda vendeu sempre mal, assim, se for comparado aos outros jogos, né? Mario foi sempre muito maior do que Zelda, Pokémon e tudo mais. É só com Breath e Tears que Zelda virou esse sucesso de crítica e de público, né? Porque ela quebrou o jogo e tirou amarras de gameplay. Então você não é obrigado, né? Você não é obrigado, Vivi. Você não é obrigado a fazer nada.
Tá então, vendo, Vivi? Eu não sou obrigado, Vivi.
Não é obrigado. Ninguém é obrigado a fazer nada. E é incrível como isso funciona. Você não é obrigado a fazer nada. Então a gente tá falando assim, não, que você pode fundir as armas. Mas se você quiser, você não pode. Lógico que você vai fundir, porque melhora os status. É uma mecânica super simples. Você tipo, é 1+1=2 e acabou, né? Então você
aponta
vai fazer isso.
Aponta pro que você quiser, fundiu ali, é isso.
E acabou, entendeu? Mas é uma mecânica muito simples e você vai fazer. Mas se você quiser não fazer, você não faz. A gente tá falando assim, ah, não, que você pode montar as coisas, não sei o que, não sei o que. Mas se você quiser, você não monta. Você segue, joga o jogo inteiro sem que... Não precisa montar nada. Lógico, em alguns lugares você tem que montar para fazer
o
puzzle.
Sim, inclusive o dia que... O momento em que você monta a sua primeira hoverbike, você fala, cavalo? Que cavalo?
Cavalo nem no Breath, imagina aqui.
Gente, cavalo que não teleporta. Acho um absurdo isso.
Então, a Nintendo, acho que sabendo disso, ela colocou aquela quest pra você achar os cavalos secretos lá. Só pra ir atrás de cavalo.
Que eu tinha bastante cavalo nesse jogo? Porque ele importou o meu save. Então eu tinha os meus cavalos, porque eu no máximo peguei um. Eu falei assim, ai, cara, vou a pé,
gente,
que é mais rápido.
No Breath eu tinha 2 cavalos, então eles importaram 2 cavalos.
Não, eu peguei até aquele da Zelda.
No Breath eu só tinha a Epona mesmo.
Só pra finalizar esse ponto, então assim... a gente fala muito do que dá pra fazer, mas você pode fazer tudo e você, se quiser, não faz nada. E uma coisa que ninguém fala muito, mas tem lá no jogo, que é a questão das montagens automáticas, construções automáticas que você pega lá no profundão, né? Eu vejo ninguém comenta muito isso. Mas você, conforme você vai, vai por todos os lugares lá e você pega as descrições, você cria lá uma lista de construções, você precisa quebrar a cabeça, você vai lá, tá pronto a construção automaticamente. Se você faz uma construção mais, sei lá, você faz a bicicleta voadora lá, né, com os ventiladores, você coloca ela favorita, pronto, você gera automaticamente as construções. Então assim, você não é obrigado a fazer nada, tem várias coisas que simplificam, você não tem que ficar repetindo, imagina na hora, eu quero voar de bicicleta, vamos fazer a bicicleta aqui.
Que dá trabalho você posicionar o ventilador de forma certa, que senão o negócio fica rodando que nem um louco.
Então assim, então a gente tem todas essas mecânicas que facilitam e você joga 200 horas do jogo, porque tem muita coisa pra fazer. E você não precisa fazer nada se você não quiser. Se você não quiser ficar lá no par de baixo, você fica. Se você quiser ir direto pra história, encontrar o menino Tulinho lá e fazer, né, as quests. Então eu acho que a forma do sucesso do Zelda tá nisso. Ele te entrega muitas coisas e você usa da forma que você quiser. Cada um que vai jogar do seu jeito. Não tem certo ou errado. Não existe isso em Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Cada um chega no final. Vai voando de bicicleta, vai pulando, vai. Não importa. Chega no final. E você ganha sua cápsulazinha lá e acabou. E segue a vida. E vai procurar Zelda. Ou não, né?
Mas aí eu entro com uma pergunta para vocês.
Vai lá.
Quando vocês realmente começaram a fazer as quests, vocês tinham quantos corações e quanta estamina?
Ah, meu bem, olha, assim, eu tenho um caso de amor e ódio com as shrines, porque eu não tenho paciência pra fazer shrine. Porque eu acho que pra mim, até já entrando um pouquinho nesse tópico que eu ia puxar com vocês, tá, beleza, tudo é maravilhoso, mas o que vocês acham que fica um pouco chato ao longo do tempo, que... No meu caso, são as shrines. Eu acho um porre ficar parando a minha exploração pra ficar fazendo shrine, pra pegar coraçãozinho e rodelinha.
Eu não consigo. Eu vejo aquele negócio lá verde rodando no céu. Eu paro que eu tô fazendo pra ir lá.
Ah, eu marco só o ponto. Eu marco o ponto da fast travel.
E vai fazer outra coisa.
E vou fazer outra coisa. Aí quando eu vejo que o negócio tá apertando, aí eu tá, vamos lá. Tanto que eu fechei o jogo, já eu tinha bastante coração, né? Que assim, eu vou enfrentar lá o bicho. Vou lá, fiz um monte de shrine assim, meu Deus do céu. Então, assim, eu esqueci a pergunta do Ricardo.
Ah, não, eu lembro da pergunta do Ricardo. Foi o que eu falei, né? Eu fui muito na exploração, né? Então eu fui fazendo muitas shrines. Shrine, via shrine, fazia shrine. E eu coloquei um objetivo na minha cabeça. Eu falei assim, eu só vou terminar Tears of the Kingdom pegando todos os corações e toda a barrinha de estamina.
Meu Deus do céu.
Foi eu também.
Inclusive a Vivi, ela tava me perturbando, né? Mais uma vez me perturbando.
Mas eu queria que ele visse o final pra comentar. Já tinha terminado o jogo.
Da Vivi.
Termina o jogo. Eu falei, não, eu só vou terminar pegando todas as raízes, todas as shrines,
ai,
todos os corações,
Deus.
Tudo. Eu fiz tudo. Então, porque aí, pra mim, porque assim, eu sou uma pessoa que quando eu termino o jogo, é muito difícil de voltar.
Eu
não
também.
Consigo voltar. Então, o final do Tears of the Kingdom, né, ele é muito catártico, assim, né? Então, ele dá um sentimento de que acabou esse capítulo na sua vida. Vai fazer outra coisa, vai jogar outra coisa. Isso daqui ficou pra trás. Então, já sabendo que eles trabalharam isso muito bem no Breath of the Wild, né? Inclusive, eu não voltei pro Breath of the Wild depois. Eu fiz a mesma coisa com Tears of the Kingdom. Então, esse meu sentimento de ser completionista, né? Mas não questão de 100%, porque eu não tenho paciência pra ir atrás de mil Korok. Mas... Ai. Pelo menos eu queria fazer, né, o básico ali. Né? As shrines, né, que inclusive me abriu possibilidades muito legais de explorar o céu, né? Porque o céu não é obrigatório, né? O céu tem momentos que você vai lá. Só que quando você abre essa possibilidade pra pegar tudo e ir lá no céu, você vê que ele é muito divertido e muito desafiador, né? Inclusive tem aqueles dragões de três cabeças lá em cima protegendo...
Nossa senhora!
O Sand
Wheels. O dragão que fica lá em cima... É o pior de todos.
É como se lá fosse o hard mode, sabe? Se você quiser se desafiar, você vai lá no céu enfrentar aqueles dragões.
E de novo,
joga um portal
e
no chão.
Ele não é... Você não precisa disso pra fechar o jogo. É tipo um desafio a mais.
Exato.
Vai o que você quiser.
Eu queria realmente me desafiar. Tipo, fazer todos os desafios mais complicados, assim, do jogo. E falar assim, não, agora matei o Ganondorf e vamos pra próxima.
Então, o Ciozzi falou de como jogar. Eu gosto muito de seguir o que o jogo pede. Lógico, não dá pra. Nesse jogo não tem como você jogar e focar no que o jogo pede. Então, tipo assim, eu vi o buraco, me jogo no buraco. Eu vejo uma construção, vai pra construção. E tudo mais.
E o cara segurando a plaquinha, vai lá, ajuda ele a deixar a plaquinha.
Eu ajudei todos.
Tá no meu coração.
Eu ficava com pena, eu não conseguia deixar ele lá sozinho.
Gente,
prioridade é o Adilson.
Relacionamento tóxico com o emprego que esse cara tinha. Meu Deus
Mas
do céu.
Então o que eu faço? Primeira coisa que eu fiz no jogo: arranca HUD, arranca mapa, arranca tudo da tela. Só deixa o jogo aparecer.
Tu joga no modo pro?
Opa! Só.
Caramba!
Tiro tudo, aí... Pra onde eu tenho que ir? Aí ativo lá... Qual que é a missão principal? Esse jogo começa indo pro rito, no caso, né? O Breath era indo pra parte de água lá dos Horas. Aqui é rito. Então eu comecei a ir pros lados, assim, eu tentei ir pra Gerudo, na verdade. Aí eu cheguei lá e comecei... Ih, não é aqui que eu tenho que ir, tá difícil.
Apanhou, tava apanhando.
Deixa eu ir pra onde o jogo tá indo.
Cara, cheiro.
Aí eu fui seguindo. Chegou uma hora que eu tinha feito três dos tempos, né? E eu tava, tipo, com muito pouco exploração de mapa, muito pouco exploração lá embaixo. Falei, não, parou. Vou agora abrir mapa, fazer, abrir, né, as regiões. Vou procurar lá embaixo as coisas. E aí fiz 100% que nem o Ari pra chegar no final, entendeu? Mas é, eu acho que é gostoso você... Eu gosto muito de jogar no modo pro e só com a indicação do principal, assim.
Nossa, eu não conheço ninguém, assim... Agora que eu tô conhecendo, né, que você joga no modo pro, mas tipo, eu nunca vi ninguém jogando
esse jogo. Cara, é uma delícia. Você vai
assim, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento.
Deixa a vida me levar.
É muito gostoso. Nesse jogo é complexo. Nesse jogo é complexo, porque ele tem muito conteúdo, que nem você acabou de falar. E tem o menininho, eu já chamo de Adilson, né? Não é Adilson.
Ah, eu chamo de Tobias. Olha, Tobias de novo, gente.
Eu chamo de carinha da placa, mas beleza.
É o carinha da placa, é. Mas é o carinha da placa. É o Korok, é o Shrine que pisca, e é o buraco. É muita coisa, é muito conteúdo. Então, você se perde muito fácil nesse jogo. Chegou uma hora que eu comecei a falar assim, como eu jogo muito à tarde da noite, então assim, vou sentar aqui e vou fazer isso. Uhum. E fazia aquilo, e aí depois
eu
ia...
não conseguia.
Porque senão... Não, é que chegou um dia que eu tava... Era 3 horas da manhã, eu estava na frente dessa televisão jogando Zelda.
Eu virava à noite, eu tinha que... Trabalhar 10 da manhã, 6 da manhã, eu vi o sol raiar, eu estava jogando Zelda.
Não, meu Deus, sim, do céu. Isso é porque se você deixar, você vai. Porque você vê uma coisa, você vê outra, você vê outra, você vê outra.
Só mais uma raiz.
Mais
uma raiz.
Eu não vou criticar, porque dependendo do jogo, eu sou assim também, entendeu?
Diablo 4.
Baldur's
Gate. Zerou em 2 dias.
Eu zerei em 2 dias. Gente, mas vamos voltar pro Zelda aqui. Então.
No meu caso, eu fiz mais ou menos Tears of the Kingdom que eu fiz em Breath of the Wild. Eu só comecei realmente a explorar o jogo e tudo mais, depois que eu tava com 10 corações e toda a estamina. Todas as...
Toda a estamina é essencial.
A primeira coisa que eu faço
essencial.
É encher de estamina. Daí depois que eu fiz isso, eu abri todo o mapa, eu explorei. Eu acho que eu tava com 50 horas quando eu falei, eu vou lá pra Rito pra fazer essa primeira missão. Tadinha da Zelda. Zelda lá, tipo, esperando. Ei, mano.
É bom fazer as dungeons. Por conta do Breath, eu falei, não, com certeza você vai ganhar alguma habilidade que vai te ajudar a explorar o mapa. Então, e dito e feito, né? Você ganha habilidades que te ajudam muito. Esse é um negócio também que eu acho que a gente fala pouco, porque eu acho que é um pouco de spoiler você falar deles, assim, abertamente. Hoje, agora, já todo mundo já viu mais deles, mas... É você ter os seus Power Rangers junto com você... Dá um sentimento de jogo totalmente diferente que você tinha com Breath of the Wild.
Tipo, mas assim, às vezes eles atrapalham.
Muito.
A menina, às vezes, que às vezes assim, o que eu mais gosto é o Bolotinha. O Yunobu. O Bolotinha me poupou muitas armas pra poder abrir caminho. Então, tanto que assim. Ele foi o segundo que eu fui. Eu primeiro fui no Espiriquito. E como eu já tava lá em cima, eu só fui pra direita no mapa. Sim. Me estrupiei, né? Porque ele é difícil pra cacete logo no início do jogo. Mas peguei a bolotinha. A bolotinha e o periquito, pra mim, são os melhores. O mais inútil é o da água.
Eu me ferrei demais, porque o Yunobo, ele já ajuda muito a explorar as dungeons, né?
Uh-huh.
Em Hyrule. E foi o último que eu fiz.
Nossa.
Então, tipo...
Meu Deus, eu gastei o último.
Eu gastei bomba, gastei espada, gastei minha paciência quebrando aquele monte de parede lá embaixo.
Não, e o detalhe é que se você jogar ele num lugar, assim, que tem a vegetação, ele queima o chão, faz aquele duto de água, você ainda fica planando. Ele é o melhor pra mim, mas aqui
eu só fui lá pegar porque a Vivi me falou assim, pega ele
vai
que ele é o melhor.
Vai pegar a bolinha, entendeu? Mas assim, eu achei legal no sentido de que eu não estou sozinha explorando as coisas. Mas a gente chega uma hora que eu tive que desativar
eles
da água e a garota. Porque assim, eram os que eu menos usava, a garota e o da água que faz o escudo da água. Porque
o Tulin ficam... tem que deixar sempre ativado.
Sim.
Nossa,
sempre.
O Tulin ele é o melhor.
Porque é o melhor.
Eles ficavam na sua frente. E teve uma hora, tipo, na própria... Foi até lá na parte desértica lá da coisa. Eu sempre esqueço o nome dos lugares. Eu precisando da mulher pra ela ficar... Pra eu ficar dentro do raio do negócio amarelo pra jogar a flecha de trovão. Cadê a garota? Lá na
tá
PQP.
Correndo.
Eu falei, mulher, venha pra cá, mulher. Eu quase morrendo.
Tinha que ter algum botão que você
pra
pudesse
você,
chamar tipo... eles próximo de você.
Exatamente.
Essa porque... subiu, podia funcionar pra eles também.
Gente, porque a IA desses negócios, desses bichos, essas sombrinhas, pra mim não ficou muito legal. Porque assim, eles não te acompanham de direito. Às vezes você precisa do bicho, eles, o bicho tá lá no barranco.
Eu achei que eles ajudam mais do que eu imaginei que eles... No começo eu pensei que eles ajudaram. Eles serem sombras me irritam um pouco, porque visualmente falando, é feio. Quando você tá com os personagens do seu lado, é muito mais legal. Assim, então,
sim.
Eu acho que poderia ser os personagens mesmo, assim,
é,
sabe?
É, tipo, eles se juntarem na sua quest como se fosse, tipo, um RPG, tipo um Final Fantasy.
É, vem
seu
comigo,
grupo, sabe?
Vambora!
Ah, mas aí alguns momentos, já quando você vai pra enfrentar o Ganondorf, eles perderiam a força,
sabe?
Ah,
é o Chan de aparecer ali.
Mas vamos lá, é feio. Aquelas sombrinhas são feias.
Uhum,
e olha, você tem aquele monte de sombrinha, fica meio estranho. Mas, de novo, você pode desativar, você pode... Não é obrigatório.
Foi o que eu fiz, eu deixei só a bolotinha e o periquito ativado.
Inclusive, tiveram relatos de pessoas com Switch V1 que o Yunobu tava fritando o Switch V1.
E não, toda vez que o meu é V1 e tava bom. Tava
então,
bom.
Eu vi pessoas na internet falando que quando tava voando, aí o Yunobu sempre fica na frente, né? Pra você tacar ele pra frente. Começava a travar os V1. Aí eu falei, pô, mas
normalmente, o que acontece muito é SSD que tá indo pra cuia e o jogo é pesado pra um caramba e ele não consegue, não rola. Aconteceu comigo algumas travadas, mas aconteceu de quando você muda de nível, principalmente de Hyrule pra profundeza, alguma hora ou outra aconteceu de tal.
Mas você apertava o R pra ir rápido? Porque quando você aperta o R pra ir rápido, ele dá uma travada pra carregar.
Tá mais travada, mas em alguns momentos aconteceram esse tipo de coisa. Poucas, mas acontecem realmente. Mas de novo, pra já rodar esse jogo no Switch, eu já acho...
É um milagre.
É aquela
coisa, eu tô tirando ali o último suco do negócio aqui, espremendo o Switch.
Meu ponto é o seguinte, vocês jogaram o Age of Calamity, o jogo do Musou, do Zelda?
Não. Eu joguei só o Hyrule Warriors, o Age of Calamity.
Esse eu não joguei ainda.
Porque um pouco do sentimento que eu tenho nesse Zelda é que ele bebeu um pouquinho desse jogo de Musou. Enquanto você tem uma equipe, você falou da IA e tal, que é meio maluca, mas eu gostei da IA, porque você vai num lugar que tem um grupo de personagens, os inimigos estão batendo nos outros bichinhos lá.
É, sim.
A hora que você fala assim, tá faltando matar mais um. A hora que você olha pro lado, o novo, tum, na cabeça do bicho, morreu. Eu falei,
assim, o que eu achei bem, bem interessante, que o momento em que eles quatro, as quatro fantasminhas, não, na verdade não era nem mais fantasminhas, já eram eles mesmo, que eles me foram mais úteis, foi pra servir de decoy, eu não sei nem como é que fala isso em português, pra servir de ai meu Deus do céu, de distração pra última batalha com Ganondorf.
Sim.
Porque enquanto eles estavam ali, na primeira fase, né, que obviamente você tem, em momentos você vai ter que se estrepar sozinho com o bicho, né? Então assim, pô, maneiro, vambora time, uhul, aí de repente o quê? Pum, todo mundo pra parede, aí só vem a cena hilária de que todo mundo fica segunda, que óbvio que você sabe que vão ter no mínimo umas três fases do último boss, no mínimo, você já aceita isso, né? E aí vem o segundo, vira o segundo lá, tipo, cheio das chamas, não sei o que lá, aí vem a barrinha de vida aumentando, aí gente, o jogo bugou. Foi a primeira coisa que me veio. Ih, gente, o jogo bugou. Eu... Bugou, não, é isso mesmo. Lascou, meu Deus do céu.
Porque eles podiam fazer uma barra de sangue mó bonitinha, né? Tipo, centralizada.
Não, foi pra sacanear tudo. Aquele negócio que... Eu jurava pra você que o meu jogo bugou justamente agora que eu consegui passar pra segunda fase. Pô, sacanagem. Nada, era aquilo mesmo. Eu achei isso sensacional. Tipo, o jogo sacaneando o jogador dessa forma, te assustando a você. E realmente... E, obviamente, o Ganondorf saindo, esquivando do seu Flurry Rush.
Nossa!
Sim.
Eu já era um saco pra eu conseguir acertar aquela bodega, porque eu sou péssima nessa parte. Então, quando eu consegui acertar o bicho e dar uma pirueta pra trás, eu... Filho da... caraca!
Nossa, essa foi uma técnica que eu masterizei nesse jogo. Flurry
Nossa,
Rush,
eu era muito ruim nisso.
Pra matar o Slime, must.
Sim,
você precisa masterizar isso.
Eu pratiquei muito parry, porque eu acho uma animação legal
o
pra caramba.
O parry até que... Agora, o Flurry Rush, até conseguir engatar um negócio desse, era um caso sério.
Mas contra o Ganon, parece... Eu não sei o que aconteceu comigo, assim. Não sei se era o nervosismo, né? Porque era, tipo, 10 horas da noite, assim, eu falando, eu vou terminar. E,
vou terminar.
Ao contrário de vocês três, 10 horas da noite pra mim, já é hora de eu estar com pijaminha, tomando leite e assistindo desenho. 10
horas da noite é a hora que eu começava a jogar normalmente.
Então, aí, e quando eu venci a primeira luta, eu falei assim, beleza, foi fácil, baba, vem a segunda fase, Ganon. E daí eu levei um pau, assim, eu fiquei assim, rapaz, ainda bem que eu trouxe um monte de comida.
Então, eu falei que você levar comida.
Pois é, e o Link, ele teve acho que uns 18 jantares contra o Ganondorf.
Mas você sentiu que esse jogo é bem mais difícil do que Breath também, não foi?
Ele é muito, eu acho ele mais difícil, principalmente porque você nunca tá realmente preparado para o que ele vai te jogar. Porque em relação à jogabilidade, tipo, você acertar o parry, o flurry rush, eu não vi muita diferença. Eu acho que se você já tava acostumado com isso no Breath, o Tears, ele é legal. Agora, você tá lá passeando e de repente tem um Gliok de gelo lá te esperando, você fica, eu acho que eu encaro. Daí você não encara.
Não.
Ah, eu tô andando, nossa, tem o... Ah, eu esqueci o nome do... Não era nem o Linel, era o... Um outro, eu não vou lembrar o nome agora. Eu encaro. E não, você não encara.
É aquele tipo, parece um goblin enorme que ele
isso.
dá uma bundada no chão e te matou ali.
É o Rinox, eu
isso,
acho.
Isso.
Uma bundada então, só.
O tempo todo o Tears of the Kingdom fala pra você, seja humilde, rapaz.
Seja humilde.
Mas assim, só em relação a esse boss, eu... Novamente, obviamente que ia ter mais de duas fases, aquela coisa, mas eu senti que o momento que eu falei assim, desculpa o termo, mas deu, foi quando ele comeu aquela pedra. Que eu falei assim, agora lascou-se, que ele virou aquele dragão e que o Link, coitado, era uma sujeirinha no dente do dragão.
Era um alfacinho.
Eu falei assim, gente, o que que eu vou fazer da minha vida?
Eu tinha verde nesse momento, primeiro era um alfacinho.
Tipo, o que que eu vou fazer da minha vida agora? Pelo menos quando você vai pra parte fora da caverna, os seus corações que estavam petrificados, eles voltam, você ainda consegue comer mais coisa ainda, pra ver se recupera, e aí você fica naqueles 3, 4 segundos daquele ato, aquela crise existencial do tipo, o que eu vou fazer? E aí vem quem? Ela. É ela. Maravilhosa. Olha, que eu achei muito, muito fantástico.
Eu tipo, já tava já a lágrima descendo aqui quando
ela
chega.
Gente, ela é um micro-organismo. Era uma larvinha.
Uma minhoca.
É uma larvinha de mosca perto da anaconda que transformou o bicho. E você fala, meu Deus do céu, Zelda, mete o pé daqui. Vamos voar e vamos embora desse negócio. E essa, pra mim, é a parte mais fácil. Que era só realmente...
Essa parte, ela é muito mais scriptada.
Pra assustar o início, aham.
Ele é muito, você percebe que depois que você tá jogando, a hora que você cara, é tudo apoteótico.
Sim!
Você fica assim, o que tá acontecendo? Mas depois da hora que você tá jogando, você percebe que é muito mais pra impactar do ponto de vista de história, ser aquele final apoteótico, do que ser um desafio. O desafio tá lá com o Ganondorf.
Já foi, entendeu?
É
mas
muito
é a questão
mais...
do susto mesmo. Porque você, cara, o cara come aquele negócio, ele vai se transformar num raio de um dragão louco, e você fica olhando ali pro seu inventário pensando, o que que eu posso usar? Meu Deus do céu.
Mas acho que isso que vocês dois estão falando acho que é uma das correções do Tears também, né? Enquanto no Breath a gente tinha sempre os mesmos inimigos, aqui a gente também tem os mesmos inimigos, mas a gente tem uma cartela de bichos e formas de você lutar, que você usa muito mais as suas habilidades do que a gente tinha no primeiro jogo, que deixa menos cansativo. Você tá lá no final do jogo e você tá encontrando bichos diferentes ou com jeitos diferentes, com golpes diferentes, porque isso também acontece muito, né? O bicho mais fraquinho não dá aquele golpe que aquele bicho mais poderoso faz. Então ele quebra muito essas expectativas e deixa o jogo mais gostoso de jogar, né? Não ficar sempre repetindo. E quando você chega no final, ele só amarra e... É muito bonito o final.
Ah, é muito maravilhoso. Mas muito eu lindo. Ainda acho que podia ter rolado um beijinho.
Não, gente.
Um beijinho na testa, gente. Meu Deus do céu.
Eu acho que é um detalhe que a gente tem que aplaudir também. É a dublagem. Eu joguei em inglês, eu não joguei em japonês. A dublagem maravilhosa do jogo. Todo mundo fala muito da voz, né? Da atriz que deu a voz a Zelda. Mas eu acho que a gente tem que destacar Matthew Mercer na voz de Ganondorf, porque...
Nossa,
cara,
sim!
Eu nunca... Essa é a versão mais assustadora do Ganondorf que eu já vi em todos os jogos da série. Assim,
e ele é imponente todas as vezes. Quando ele bota a carne dele no corpo mesmo, porque ele deixa de ser a múmia, que ele aparece, ali você fica...
Não, mas até quando ele é múmia, né? O começo do jogo, quando ele tá lá e te olha, aquilo tudo começa a acontecer, você fala, meu Deus do céu.
Você vê todos os seus coraçõezinhos indo embora. Você tá fazendo...
Mas eu tenho uma... Assim, eu não gosto da Zelda do Breath. Eu acho ela muito chorosa, a voz dela. Eu acho que em inglês eu acho que não combina. Chegou um momento que eu mudei no Zelda Breath pra espanhol. E eu achei que as vozes em espanhol, meio Maria do Bairro, é muito legal.
Gostei dessa definição, gostei bastante.
É muito Maria do Bairro, mas funciona. Se vocês nunca jogaram, pega no YouTube algumas cenas. A Urbosa falando meio castelhano e tal... É muito legal, vale muito a pena. Eu não joguei, esse jogo eu joguei em inglês e eu gostei muito de todas as vozes. E eu gostei da voz da Zelda, que eu achei que ela colocou um tom... Pô, a Zelda não é aquela criança birrenta, assim, que eu sei
mas
lá...
Mas não, história... gente, a mulher mas
será que é porque... É, mas será que não é porque a situação do Tears of the Kingdom fez com que a Zelda amadurecesse como personagem?
Pode ser.
Então, eu acho que é isso. Eu acho que o Ari acertou em cheio, porque no Breath of the Wild, ela ainda é muito mimada.
É.
Ela é muito... É, eu não consigo dizer agora de cabeça quanto tempo se passa, quantos anos se passam entre Breath e Tears. Mas, assim, no Breath, ela parece uma adolescente, sabe? Isso. Do tipo, ah, eu quero independência... É, me dá um tempo.
Ela ainda tá duvidando de si mesma, né?
Isso.
E no Tears of the Kingdom, ela chega uma hora que ela... É, o comecinho nem conta muito, porque eles estão explorando lá o lugar, beleza? Ela está num ambiente que ela considera seguro. Mas aí depois que ela viaja no tempo e por aí vai, ela aprende. Tipo, não, depende de mim, cara. Então,
isso,
ela tem que amadurecer. É, vamos dizer assim, uma pessoa... Ela teve que amadurecer 10 anos em questão de horas, sabe? Do tipo, não, pera... Eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer, ferrou.
Eu acho que o show BO e foi.
É, BO total.
Mas, gente, assim, né, pra... O papo está maravilhoso, mas assim, pra gente amarrar essa experiência Tears of the Kingdom, eu queria jogar pra vocês mais essa perguntinha. É claro que, assim, a barra foi elevada pela Nintendo em relação...
De novo. Aí eu
subiu.
Que sou... De novo, né? Tipo...
Subiu. Então, assim... Chegou num patamar em que tanto os fãs quanto os jogadores que se interessam pela franquia não vão aceitar menos do que isso. Então, a minha pergunta é, vocês acham que assim, e agora é achismo total, os próximos jogos que virão, The Legend of Zelda, que obviamente virão, vão demorar uma vida? Vão demorar uma vida, né?
Praticamente
recuperar uma outra Master Sword agora, né? Mais 1000 anos. Então, assim, vocês acham que eles vão continuar nessa leva de mapa aberto, exploração? Ou vocês acham que eles vão querer agradar um pouquinho aos fãs chatos do início, assim, e voltar? Como é que vocês acham que vai ficar isso?
Gente, não tem nem porquê. Olha as vendas de Breath of the Wild. Se eles saírem disso, os fãs novos vão sair. Esses fãs novos que chegaram agora.
Ah, mas aí... Vocês têm que lembrar que a gente não tá falando
Ricardo.
De uma...
Lá vem
o
então,
mas a gente não tá falando de uma Capcom.
Conservador.
A gente não tá falando de uma Ubisoft que acha que time que tá ganhando não se mexe. A gente tá falando da Nintendo. E como é que a Nintendo faz, Vivi?
Ah, eu sou diferentona. Eu não quero fazer que nem todo mundo. Eu faço as coisas do meu jeito.
Exatamente. Então, eu duvido que o próximo jogo inédito, porque eu tenho uma teoria de que o próximo jogo Zelda que vai sair vai ser o remake, é uma teoria minha, não, é achismo total. Depois do remake, o próximo jogo totalmente inédito não vai seguir necessariamente o que tem Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Eu acho que vai usar bastante coisa, como
vai
a liberdade...
Vai ser um Battle Royale.
Nossa, já pensou, Pedro? Eu acho assim que vai ser essa pegada de mundo aberto, porque eu acho que a franquia se estabeleceu nesse mundo aberto, por aí vai. Mas, por exemplo, eu cravo aqui, marquem minhas palavras, me cobrem daqui 10 anos.
Nossa senhora!
Não teremos mais Shrines. As Shrines morreram em
Ai,
Tears
meu
of the
Deus,
Kingdom.
Deus te ouça.
Não vai ter outra forma de você ganhar coisas aí. E eu
Chega
não
de Korok.
É, eu acho que é isso aí. Eu acho que Korok, Shrines, o carinha da placa, desencana. Vai ter outras coisas no lugar. Mas eu acho que principalmente as Shrines vão ser substituídas por outra coisa. Então, eu cravo isso.
É, eu acho que... Assim, é só suposição, né? Mas a Nintendo tá fazendo aquele processo de patentear as coisas, né? Do Tears of the Kingdom, né? Como Ultra Hand, Recall, a física e tal. Então, se eles... e logo lá na patente diz que eles vão utilizar isso para jogos futuros. Então eu acho que eles vão pegar esse conceito do Tears e do Breath trazendo uma experiência nova, que não seja necessariamente uma continuação de Breath e Tears, mas utilizando o mesmo escopo ali de mundo aberto e tal. Inclusive foi até uma coisa que o Diego, quando ele jogou aqui, ele falou assim: se foi Hyrule de novo, vai estar se repetindo. Não tem que ser em Hyrule, tem que ser em outro lugar. Só que, tipo, Zelda é em Hyrule, sabe?
Sempre, então, sempre.
Aí, como a gente pode imaginar que eles vão fazer uma coisa completamente fora da curva dentro do mesmo mapa, sabe? É muito louco pensar assim.
Não, não tenho ideia. Vai ter o mesmo mapa. Eu tô cravando.
Olha,
aqui.
Olha, gente, a pessoa apocalíptica.
Vai ser em Hyrule, vai ser. Mas não vai ser o mesmo mapa.
Twilight Princess é em Hyrule. Wind Waker também é uma Hyrule inundada. O mapa, ele se reinventa e cada história tem o seu próprio mapa, a sua própria vida. Então, acreditar que próximo Zelda vai ser no mesmo mapa, eu acho... Eu já achei muito estranho esse jogo ser o mesmo mapa. Eu acho que pra quem joga Zelda há tantos anos, você revisitar o mapa foi uma coisa, até dizer, estranha. E depois, a partir do momento que você joga, icônica. Porque você reconhecer ambientes é muito legal. Reconhecer ambientes é uma coisa padrão em Zelda, porque você vê referências, né? Então, o Templo do Tempo tem vários jogos. A Lost Woods, você tem vários jogos, mas cada uma tem uma sua encarnação e o seu formato. Então, próximo jogo eles vão refazer vai ser uma engine nova, para uma nova geração de consoles. Então, o que tem aqui, normalmente eles realmente jogam fora, entre aspas, né? E reutilizam conceitos para uma nova experiência. Então, mas em relação ao formato de jogo, o formato de jogo vai ser, eu creio que vai continuar sendo esse jeito de todo mundo pode jogar, cada um da sua maneira. Não necessariamente você tem que fazer aquela ação para continuar no jogo, que eu acho que esse é o novo jeito de jogar Zelda. E eu acho que, para agradar fãs, a Nintendo vai lançar o quê? Remakes e remasters ou jogos com um escopo menores com uma outra pegada. Sei lá, eu tô esperando um jogo 2D depois de Link's Awakening, que foi feito em formato de remake. Tá pensando em ver um jogo 2D, né, visto de cima, né? Talvez um inédito, mas com um escopo menor, né? Com, né, dungeons, aquele padrão de sempre, mas um escopo menor. Então eu acho que dá pra Nintendo conduzir a série de várias formas, que nem ela faz com o Mario. Mario tem a franquia 3D, tem a franquia 2D, e tem Paper Mario, e tem e outras coisas. E dá pra levar Zelda da mesma forma. Tem o mundo aberto, tem o 2D, e tem os remakes. Então, eu acho que dá pra brincar dessa forma. Mas, assim, o próximo Zelda é o mundo aberto, não esse mundo aberto, um novo mundo.
Então, meu povo, com esse novo mundo de Zelda profetizado aqui pela gente, né? A gente vai encerrando essa parte, né, do bate-papo do Zelda, e a gente gostaria de jogar essa pergunta para vocês agora que estão escutando ou assistindo, né, esse episódio número 73. Se você já jogou Tears of the Kingdom, ou se ainda pretende jogar. Bom, se você ainda pretende jogar, bom, vocês já escutaram bastante spoilers até aqui, né? Mas a gente avisou no início isso do episódio. Então conta pra gente, né, aqui nos comentários do YouTube, ou caça a gente nas redes sociais, @podcast.
Com certeza, a pessoa que não queria spoiler, ela não tinha nem clicado aqui. Porque
o fã chato
de Zelda, assim como eu, Ciosi, a Ari, nunca clicaria aqui antes de ter jogado. Não.
Exatamente, né? E aproveitando agora a deixa do Daniel. Dani, meu querido, onde que a gente encontra você? Esse é o seu momento. Ó, o tapete vermelho aqui pra você.
Pô, vocês me... Primeira coisa, agradecer o convite, né? Conheço vocês sempre pela internet, mas falar pessoalmente é bem mais legal, né, gente?
Com certeza.
Então, vocês me encontram... Então, é no Twitter ou é no X, gente? Eu não sei em que rede social se transformou.
No Twitter. Vamos lá.
No Twitter. É, a minha rede principal... As pessoas acham engraçado, mas a minha rede principal é o X, é o Twitter, ou aquele negócio que o Elon Musk comprou. Continua sendo o meu antro favorito, porque é um lugar aconchegante, né? A gente vê foto de gatinho e coisa maluca ao mesmo tempo, entendeu? Então, aquele lugar é muito bom. É, eu tô lá, todo dia tô falando alguma coisa por lá, mas fora do Twitter, vocês me encontram no Ultra N Podcast, um podcast focado em Nintendo. A gente tenta fazer a cada 15 dias um episódio novo só sobre Nintendo, então vocês podem procurar. A gente tá num podcast, então com certeza você sabe onde achar um podcast, né? Mas tem no YouTube também, quem quiser procurar no YouTube, tem lá, e todos os agregadores de podcast. E se você gosta de Nintendo, quiser economizar um pouco mais, eu mantenho atualizado um grupo de ofertas, chama ofertasnintendo.com.br. De lá você vai pro Telegram, Instagram, vai pro WhatsApp, vai pra onde você quiser. E todo dia tem alguma coisinha mais em conta ali. Eu não falo mais barato, tá? Porque às vezes as pessoas não entendem as coisas. O que é barato pra uma pessoa pode ser caro pra outra, né?
Uhum.
Mas algumas coisas mais em conta pra ali pra você jogar Nintendo. Porque Nintendo tem muito essa questão no Brasil, né? Não, é impossível você jogar, é impossível você comprar.
Não, não é.
E ali eu tento mostrar que não. Não, você consegue jogar igual um console da Sony, igual um console da Microsoft. Os preços são muito parecidos, pra não dizer mais barato, mas aí é outra história, né? E dá pra você jogar muito Nintendo, então lá tem várias dicas e com certeza você vai ter alguma coisinha ali que você vai gostar.
Então é isso, galera. Muito obrigada, Daniel, mais uma vez pela sua presença. As portas estão abertas pra você voltar assim quando quiser pra falar, né, falar mal de Zelda. Ou quer dizer, falar bem de Zelda e outros jogos da Nintendo.
Falar mal é difícil, gente. Só se for lá. Do que quem for falar mal de Zelda? Não sei. Skyward Sword, talvez?
Ai, meu Deus do céu.
Polêmica.
É isso aí. Valeu, Daniel.
Obrigado, gente.
Chegamos ao final de mais um Hitkill, esse Hitkill número 73, em que a gente falou do gameplay maravilhoso e da historinha maravilhosa de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Gostaria de agradecer novamente a participação do Daniel Daniel do Dani, né? Muito obrigada novamente. E é claro, né? Vamos aqui nos despedindo, mas antes você pode encontrar os outros programas do Hitkill em podcast Hitkill, tanto no YouTube ou caçando no seu app de podcast preferido, quase que eu me confundi aqui. Você também pode achar a gente nas redes sociais por @podcasthitkill. E é claro que vamos dar os créditos para esse programa, porque dá trabalho de fazer. E quem fez a produção e roteiro desse programa foi a minha pessoa, Vivi Moa, com a ajuda do Ari e do menino Ricardo. Todo o processo audiovisual foi feito pelo Ari, que gosta de sofrer, né? E antes da gente ir embora, realmente, se você gosta do Hitkill e quer apoiar a gente, dá uma moral lá no apoia.se/podcasthitkill e você pode assinar o programa R$10, ou se você quiser doar 1 milhão, fique à vontade, ou enfim, o céu é o limite, né, para poder apoiar a gente, participar do grupo do Discord, participar de futuras promoções, votar nos próximos programas e ter acesso antecipado ao programa também. Então, apoia.se/podcasthitkill. E agora, antes da gente ir embora, realmente, onde que você encontra a gente nas redes sociais? A minha pessoa que fala pra caramba, você me encontra por @ViviVerneck.
Eu sou @RicardoCiosi.
E você me encontra como @euari em todas as redes sociais.
E é isso, galera. Até o próximo, o meu, o seu, de todo mundo, do Link Hitkill.